Romanos, capítulo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer, o marido estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós queremos nessa noite, agora que abrimos a Tua Palavra, Senhor, queremos pedir que Tu fales aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe ao que fala contigo e tenha a incumbência de transmitir a Tua Palavra. Pedimos a Deus por aqueles que estão nos bancos, os irmãos que estão ouvindo, pedimos por seus ouvidos, suas mentes, seus corações. Pedimos a Deus para que o Senhor, que é Deus, que inspirou essa palavra, também agora, neste momento, nesta noite, tu abras os olhos, tu fales ao coração e à mente de cada um desses irmãos, de uma maneira que a tua palavra, Senhor, impulsione os teus filhos nessa noite a te obedecerem, a desejarem, ó Deus, servir-te de coração, a desejarem, ó Deus, a santidade em suas vidas. Ó Deus, é por isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Este é um texto desafiador, tanto do ponto de vista da compreensão, porque é um dos capítulos da Bíblia mais debatidos. Há, de fato, algumas expressões muito difíceis, e por isso realmente os comentaristas bíblicos têm se debruçado diante desse capítulo 7 de Romanos. Segundo lugar, é um grande desafio à nossa vida cristã, e particularmente eu digo que para mim tem sido um dos capítulos da Bíblia mais desafiadores, mais emblemáticos da minha caminhada com Deus, da minha caminhada cristã. Ele toca em um problema que todos nós temos, é o problema do pecado em nossa natureza, que ainda persiste mesmo depois de termos sido alcançados pela graça de Deus, como vimos vendo desde o começo dessa carta, as exposições que nós fizemos. Esse capítulo é desafiador. As palavras, as frases contundentes, as frases desafiadoras devem de fato mexer com todos nós. E aqui nós temos a experiência, talvez pessoal, de Paulo sendo expressada, a dor que ele sente, a luta, na verdade, que ele trava com o pecado. Uma vida de santidade, Paulo expressa, como em nenhum outro lugar, aqui no capítulo 7 de Romanos. Veja, primeiro, deixe-me trazer à mente algumas coisas para que nós possamos então entender melhor esse capítulo 7. O capítulo 7 está dentro de um bloco, dentro de uma argumentação do apóstolo Paulo muito interessante. Porque nos capítulos anteriores, mais particularmente do capítulo 1, verso 18 até 3, 20, Paulo mostrou a doutrina do pecado. Ou seja, o que é a doutrina do pecado? Em que sentido ele expõe? Que o pecado é aquilo que explica por que este mundo é como é, está como está. Explica o porquê muitas vezes, mesmo você e eu, desejando o bem, desejando fazer coisas corretas, nós não conseguimos. Por que há tanta miséria neste mundo? Por que há tanto problema, há tanta violência? Paulo explica em pormenores, capítulo 1, verso 18 até 3, capítulo 20. Todas as pessoas indistintamente, sejam elas consideradas do ponto de vista humano respeitáveis, têm uma boa moral, sejam elas religiosas, têm uma religião ou não, ou aquelas pessoas que nós não temos dúvida de que são mundanas e têm uma vida completamente distante de padrões éticos bíblicos, todos estão perdidos. Aí então, depois disso, nos capítulos 3, verso 21 a 5, 21, Paulo mostra o Evangelho, a grande boa nova, a notícia, a boa nova de como Deus em Cristo, mediante aquilo que ele chamou, através de metáforas, né, da justificação, da redenção, a propiciação, como Deus proclamou através dos apóstolos e da igreja a salvação. Terceira parte, onde está inserido o nosso texto, começou no capítulo 6, é o capítulo 6, 7 e 8, que tratam agora do aspecto presente da vida do cristão, aquilo que doutrinariamente chamamos de santidade ou de santificação, ou seja, em poucas palavras, como Deus limpa o pecado de nossas vidas. Colocando de forma assim diferente, mas com esse mesmo sentido, o capítulo 6 que nós vimos trata ou descreve o novo homem, como Deus criou o novo homem. Paulo usa uma expressão no capítulo 6 do velho homem, que já foi crucificado com Cristo lá naquela cruz há 2000 anos atrás com Cristo. Então o novo homem surgiu segundo Cristo. Agora, o capítulo 7 descreve a luta do novo homem. O capítulo 8, que veremos posteriormente, descreve então a vitória do novo homem, ou seja, a vida vitoriosa em Cristo Jesus que o novo homem possui. Em linhas gerais, o capítulo descreve então a luta do crente. No contexto da santificação, a santificação, este processo em que Deus trabalha em nossas almas, em nossas vidas, mentes, corações, tirando o pecado, nos convencendo através dos meios de graça, da palavra, do uso dos sacramentos, da vida da igreja, da pregação, ele vai nos convencendo de que existem falhas em nós e que estas falhas chamam-se pecados e que esses pecados precisam ser tirados das nossas vidas. Isso é santificação. Ele então desenvolve essa doutrina a partir do capítulo 6, entrando pelo capítulo 7, no contexto da lei de Deus. Porque se você der uma olhadinha aí no capítulo 6, voltar um pouquinho, uma página talvez, nem isso, do outro lado aí da sua Bíblia, você vê no capítulo 6, verso 15, que Paulo introduziu, através de uma pergunta, a lei. Diz assim o verso de número 15, capítulo 6, 15: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, é a resposta que ele faz. Então ele começa a argumentar a partir do verso 16 sobre que o pecado não deve dominar as nossas vidas, mas a questão da lei ficou, e ele vai então voltar esse assunto exatamente no capítulo 7. É como que ele retomasse o assunto aqui, a partir do capítulo 7. O capítulo 7 que nós lemos para os irmãos, ele tem três partes, e a gente pode perceber isso muito claramente. Primeiro, você tem isso entre os versos 1 e 6. Está aí, capítulo 7, de 1 a 6, isso é para você didaticamente observar, aí isso ajudará a nossa compreensão. E aí o assunto então é a liberdade da lei pela morte com Cristo, capítulo 7, verso 1 até o verso 6. Depois a outra parte, capítulo 7 ainda, verso 7 até o verso 12 ou 13, Paulo faz então uma defesa da lei, mostrando que na verdade somos pecadores não por causa da lei. Essa era a acusação, mas ele diz, nós somos pecadores porque nós cometemos pecado. A lei estabelece as regras a respeito das quais nós devemos viver. E aí a última parte, mais longa, capítulo 7, de 13, verso 13 ao verso de número 25. Agora o tema, então, é aí sim o conflito interior que o cristão, o cristão vive durante esses dias de sua vida sobre a face da terra. Em cada uma dessas partes, Paulo irá mostrar três abordagens da vida cristã. Na verdade, corrigir em duas delas, pelo menos, perspectivas erradas sobre a vida cristã. Desta forma, não explicitamente, ele não vai dizer propriamente os nomes destas formas erradas de se entender a santidade ou a vida cristã, ou querer conviver com Deus, ou como viver uma vida cristã, mas ele vai de certa forma mostrar os enganos, os erros que os cristãos, desde o começo do mundo, os servos de Deus, enfrentaram. Primeiro, verso 1 até o verso de número 6, Paulo está, em uma palavra, mostrando aqui que o legalismo, uma palavra talvez mais moderna que descreve essa atitude, sejam o perfeccionismo. Sabe uma pessoa perfeccionista? Uma pessoa pegada a regras, a um comportamento, e ele não suporta que se saia do comportamento. O termo técnico para isso na teologia é o legalismo. Paulo está dizendo que se alguém quer viver com Deus, viver a verdadeira vida cristã, em outras palavras, ter uma vida de santidade, o legalismo não é o caminho. Olha aí, de 1 a 6, primeiro, ele estabelece um princípio, dizendo o seguinte: porventura ignorais, irmãos. É como uma espécie de ironia, porque Paulo está escrevendo assim para pessoas que conhecem muito bem a lei. O público dele aqui, muito provavelmente nessa igreja, embora seja na cidade de Roma, tinha muitos judeus, e os judeus conheciam muito bem a lei. Então ele diz: porventura vocês ignoram, porventura vocês não sabem, irmãos. Falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, ou seja, todo ser humano está debaixo da lei. A lei é válida para quem, obviamente, está vivo. A lei domina sobre o homem enquanto está vivo. Apenas a morte pode interromper o domínio da lei sobre nós. Morreu, não deve mais. É assim. Tem como cobrar de um morto? Tem? Nada. Não é possível. Então, esse é o princípio. Você e eu estamos debaixo da lei enquanto vivos, enquanto vivemos neste mundo. Morreu, acabou. Não há sanção penal mais contra quem está morto. Então, utilizando isso, esse princípio, agora ele vai ilustrar, verso 2 e verso 3, utilizando a lei do casamento, está lá no Antigo Testamento. Ora, verso 2 e verso 3, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se morrer o marido está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ou seja, uma parte da lei do casamento está aqui expressa. Existem outras regras sobre casamento no Antigo e no Novo Testamento, mas aqui ele evoca exatamente este lado da lei. É que alguém, se estando casada, uma mulher, ela então for dormir com outro homem, ter relacionamento com outro homem, tomar um outro homem, diz o texto e a escritura diz, a lei diz, ela é adúltera. Isso vale para os dois, obviamente. Mas aqui Paulo está utilizando essa imagem. Porque qual o seu propósito? Veja agora a aplicação. Verso 4. Paulo não está querendo falar sobre casamento, embora ele diga alguma coisa aqui sobre a lei do casamento. O seu propósito, na verdade, é retratar a relação de Deus conosco, com os crentes. Aí vem então a aplicação, verso 4, assim meus irmãos, percebem? Veja o que ele vai dizer: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo já falou sobre isso no capítulo 6, sobre esta morte. Eu disse há domingos atrás, está aí no capítulo 6, de 1 a 12, de 1 a 11 na verdade. Paulo dizendo que quando Cristo morreu lá naquela cruz há 2000 anos atrás, e você recebeu o Evangelho aqui no século 20, século 21, quando você creu no Evangelho, Deus fez alguma coisa que nós não entendemos humanamente, não é possível. Você foi tomado e incluído em Cristo, na morte de Cristo. De tal maneira que você, segundo o verso de número 5 ou 6, do capítulo 6, você foi crucificado com Cristo naquela cruz. Grande milagre. Mas é dessa maneira que Deus nos vê. O apóstolo Paulo está simplesmente repetindo no verso 4 esse princípio do qual ele já estabeleceu, para mostrar o seguinte. Agora ele inverte a figura. Verso 2 e verso 3 ele diz: olha, quando um marido morre, então a esposa está desobrigada do contrato de casamento ou da aliança do casamento e pode tomar outro, pode se casar. Mas o que aconteceu no verso número 4? Paulo então inverte a figura e diz o seguinte: olha, o que aconteceu? Não foi o marido que morreu, que representa a lei, mas a mulher morreu. A esposa morreu. Qual é a figura? O marido aqui, nesse texto, representa a lei de Deus. A lei santa, justa, boa, perfeita. O que Paulo está dizendo é que este marido, que é a lei, é perfeitíssima. E tem uma esposa que é toda complicada, cheia de falhas. A lei perfeita, veja que marido. Talvez a gente possa, né, visualizar nessa imagem que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui. Você tem em casa um marido perfeito, faz todas as coisas, trabalha de sol a sol, traz o sustento, chega em casa, cuida, ajuda a cuidar dos bebês, das crianças, lava as vasilhas, arruma tudo. E a esposa é uma destrambelhada. Tudo que ela faz dá errado. Tenta fazer certo, mas tudo. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo está evocando aqui, trazendo à nossa mente, na verdade. Mas aí diz o texto que essa esposa morreu. Paulo inverte a figura. Agora, ela foi unida na morte. A igreja, o povo de Deus, foi unido a Cristo Jesus. Ele agora, a igreja, pertence a outro. Ela não está, é a explicação lá do capítulo 6, verso 15, não está mais debaixo da lei, mas da graça, porque ela agora tem um outro dono, um outro marido, que é Cristo Jesus, que é o Deus encarnado, que veio a nós em graça, misericórdia. Ele tem uma outra lei. Verso 5 e verso 6, então temos aí, por último, nessa primeira parte, o contraste entre os dois casamentos. Você tem aí, verso 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em réus pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Primeiro casamento, a perfeição do primeiro marido realçava exatamente a pecaminosidade dessa esposa. Está aí, verso 5. Havia frutos, mas para a morte. Porque, embora ela tentasse obedecer, essa é a imagem da tentativa da religião humana, ou seja, de chegar a Deus pelo seu próprio desempenho. quais os frutos geravam, quais os filhos geravam? Para a morte. A pessoa sem o Evangelho só consegue amontoar diante de Deus juízo e mais nada. No verso 6, então, agora o outro casamento. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade, na velharia da letra. Na novidade do Espírito, essa expressão quer dizer, vivemos uma nova vida pelo Espírito de Deus. Paulo não vai mais mencionar o Espírito Santo, senão só no capítulo 8. Isso é muito interessante, verso 7 até o verso 25, ele não mencionará mais o Espírito, só lá no capítulo 8, isso é importante, depois nós veremos porquê. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Para aquela pessoa que tem essa atitude legalista, ou seja, que quer encontrar a Deus, quer ser salvo por sua própria performance, por seu próprio desempenho, tentando, se agarrando à lei, tentando obedecer à lei, ser o melhor, ser um perfeccionista, fazer o melhor. O que que acontece? Ele está fracassado, ele é um fracasso. E é muito importante nós entendermos isso, porque toda religião tem como base esse princípio, exceto a religião bíblica, exceto o cristianismo bíblico. Até falsas versões do cristianismo por aí estão exatamente falando que é pelo desempenho, é quanto você dá, é quanto você faz para alcançar a Deus. Então, pelo caminho do legalismo, por essa escada, por essa tentativa de subir até os céus por seu próprio esforço humano, você não conseguirá nada. A segunda defesa de Paulo, mostrar que agora os libertinos, os que usam da libertinagem, há um termo para isso, os antinomianos, verso 7, agora o segundo bloco, até o verso 12 ou 13, não há uma demarcação aqui muito exata, mas entre os versos 7 a 13, agora Paulo vai combater um outro tipo de perspectiva errada da vida cristã, da santidade, da santificação. Veja, são aqueles que dizem o seguinte: ah, então a lei está caduca, é o que ele disse aí no final do verso 6, então é uma velharia, então é algo obsoleto, então pera lá, vamos largar a lei de lado, olha o verso 7, que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. A lei é o problema, em outras palavras. Por isso que agora, do verso 7 até o verso 12 ou 13, o apóstolo Paulo vai defender, fazer uma defesa da lei. Aqueles que dizem que a lei é ruim, é má, que a lei não presta, que a lei não serve mais para nada, ou seja, os antinomianos ou as pessoas libertinas que não querem regras, e esses libertinos sempre existiram, desde o começo, aqueles que dizem, não gosto de regras, não gosto de lei. Nós estamos falando somente das pessoas do mundo aí fora. Mas muitas atitudes de muitas pessoas dentro da igreja, movimentos dentro da igreja cristã surgiram que dizia, não temos mais nada com a lei, agora a gente vive do jeito que quiser. Há quatro ensinos sobre a lei neste bloco, de verso 7 até o verso 12, e a intenção do apóstolo Paulo é defender a lei diante da acusação de que ela é ruim, de que é má, de que ela é assassina. Não, primeiro, veja que
A lei, é pela lei que nós definimos o que é pecado. Verso 7 diz assim: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. E aqui particularmente é importante, porque não foi o primeiro, o segundo, nem o terceiro ou o quarto mandamento que ele citou, mas foi qual mandamento? Não cobiçarás é que mandamento? Não é uma pergunta retórica. Décimo mandamento. Desse não podemos escapar. Não cobiçarás. Esse é o mais interno, subjetivo de todos os mandamentos. Desse ninguém escapa. Quer uma ilustração disso? Lembra do jovem rico? Foi até Jesus e perguntou: que farei? Olha aí a religião. O que, que eu farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, me dá aqui uma regra, um monte de coisas para que eu faça, para que eu herde a vida eterna. Jesus disse, deu corda, né? Faça isso, aquilo. Ele disse, eu já fiz tudo isso. Aí Jesus mexe com a cobiça dele, com aquilo que era o Deus dele. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e volta. Ele foi, mas foi triste. Por quê? Porque era dono de muitas propriedades. O coração dele era cobiçoso. Ele tinha um Deus, e o Deus dele era Mamom, ou era a riqueza. Mas o pecado, ou melhor, a lei revela a profundidade do pecado. É outra sentença que o apóstolo Paulo mostra aqui. Revela a profundidade, exatamente pelo fato dele mostrar a cobiça. Que pecado não é só uma questão de agir, de matar alguém, ou de adulterar, ir às vias de fato. Pecado é muito mais do que isso. Jesus nos ensinou a olhar para o pecado como sendo algo que procede do coração. Se alguém pensar com impureza, já no coração adulterou. Se alguém odiar, já matou. E assim por diante. Jesus nos mostrou no Sermão do Monte a espiritualidade e a profundidade dos mandamentos. Não são só atos externos, não são só os passos largos em relação ao pecado, mas as palavras são também pecaminosas, os pensamentos podem ser pecaminosos. Então o texto, ao falar daqui da cobiça e citar exatamente a cobiça, está dizendo que pecado é muito mais do que atos. Pecado são intenções, tem a ver com intenções, com pensamentos. Terceiro, a lei, ao proibir o pecado, provoca o desejo de pecar. Olha que coisa, verso de número 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, essa expressão é muito curiosa, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, ela proporciona a lei a existência e a vida no pecado. E ainda, versos 9 a 11, a lei leva à morte, porque condena exatamente o pecado. Verso 9 até o verso 11, vou passar para outra parte. Então o apóstolo Paulo aqui condena os libertinos, aqueles que dizem o seguinte: olha, não tem problema, faça qualquer coisa. Você recebeu a graça de Deus, o Evangelho, então é isso aí, pode pecar. Vamos pecar cada vez mais, porque Deus é gracioso, então Ele vai perdoar cada vez mais, e Deus tem prazer na graça, no pecado, então peque cada vez mais. Tem gente debaixo desse guarda-chuva, usando erroneamente a teologia da graça, da Igreja Presbiteriana, a melhor expressão da teologia reformada, tem utilizado essas doutrinas da graça para viver uma vida licenciosa, uma vida libertina, uma vida antinomiana, contra a lei, de forma alguma, em lugar nenhum da nossa teologia, porque a Escritura Sagrada não nos diz isso, que a lei já não tem mais nada a ver conosco. Nós somos salvos da lei, da maldição da lei. Qual que é a maldição da lei? O fato de nós não conseguirmos obedecer a lei para a nossa salvação. Nós somos salvos da lei, da maldição da lei, através da morte de Cristo. Ele veio, obedeceu toda a lei de Deus no nosso lugar e colocou na nossa conta essa obediência perfeita. Ele, através da sua vida, os 33 anos de vida sobre a face da terra, ele adquiriu um registro positivo. Está tudo registrado lá no livro. O meu registro é todo negativo. As minhas melhores obras são contaminadas pelo pecado. Deus apagou esse registro negativo. E quando Deus olha do céu para o registro da minha história, ele vê os meus e os seus como registros positivos, porque Cristo obedeceu. Mas ele nos devolve, diz a Escritura, a lei de Deus, para que por gratidão nós possamos obedecer. É por isso que o salmista, irmãos, no Salmo de número 1, um homem regenerado, salvo, justificado, que no Salmo 32 ele diz assim: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Isso é justificação. A quem o Senhor não computa, não coloca na conta os seus pecados, mas os perdoa. É ele que no Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E vem a parte mais importante, a doutrina da regeneração lá no Antigo Testamento sendo mostrada. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem não regenerado, não crente, não convertido, homem, mulher, no sentido genérico, não ama a lei de Deus, não gosta de lei. Nós, por natureza, somos transgressores da lei. Só alguém regenerado pode dizer como Davi: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor? Aquele que é bem-aventurado, aquele que foi abençoado por Deus. É por isso que João, lá no Novo Testamento, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim, que aqueles que nasceram de Deus, eles amam os mandamentos de Deus. E diz ainda que os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são fardos pesados. Eu gosto da história do missionário Charles Studd, livrinho O Homem que Obedecia. Certa vez, ele estava numa conferência e estava lá pelas 4 horas da manhã, era o seu costume todos os dias, 4 horas da manhã, levantava-se para ler a Bíblia, bem velhinho já, de joelhos. Ele só lia a Bíblia de joelhos. Ele lia a Bíblia de joelhos. E aí chegaram, viram aquela luz no hotel. Eu estava numa conferência no hotel e foram preocupados ver aquela luz ligada. Chegaram: pastor, o que aconteceu? Ele disse: eu estou procurando mandamentos para obedecer. Eu estou lendo a Bíblia, procurando mandamentos para obedecer. Quem nasceu de Deus tem prazer na lei, gosta da lei, gosta de obedecer à lei. Quando Deus diz uma coisa, ele diz: não é isso mesmo, pronto, eu não vou discutir. essa posição dos crentes hoje de tentarem driblar a lei, tentarem fazer um jeitinho, jeitosamente, como diz o profeta, afasta o mandamento de Deus. Isso não é atitude do crente, de alguém que foi regenerado. A última parte desse texto. Agora, aqui está o caminho, verso 13 ao verso 25. Há uma dificuldade aqui entre os estudiosos, entre versos, para interpretar, verso 13, 14, melhor dizendo, 14 e 25, sobre de quem que o apóstolo Paulo está falando. Na verdade, são duas basicamente as ideias, resumindo de tantas. Existem livros de 400, 500 páginas só para tentar decifrar ou dar o sentido do sentido de o eu aqui do verso 14 ao verso 25. Que eu é esse? De quem que o apóstolo Paulo está falando? Paulo estaria falando de um não cristão aqui? Porque ele fala de uma maneira, em alguns momentos, vendido à escravidão do pecado. Ele usa expressões como essa. Outras vezes ele diz, desventurado, desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Parece que ele está se referindo a alguém que não é crente, algumas expressões. Mas aí tem outras expressões, e aí vem a segunda. Paulo está se referindo a um cristão. E aí são várias as outras possibilidades. Que tipo de cristão? É um cristão assim, mais ou menos? É um cristão que não é muito consagrado? Será que é disso que ele está falando? É de alguém que tem algum tipo de pecado arraigado na sua vida e ele não consegue vencer? Ou Paulo estaria falando de um cristão? É dele mesmo, o apóstolo Paulo? Eu entendo que Paulo está se referindo aqui a cristãos verdadeiros que lutam dia a dia contra os seus pecados, né? Parece que quando a gente lê esses versos de 14 a 25 especialmente, a gente percebe claramente aqui que o apóstolo Paulo vai às profundezas do ser, das nossas lutas, né? Olha aí, veja, ele aponta nesses versos, antes de tudo, a nossa fraqueza. Verso 14 e 18, dê uma olhada nesses versos, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Depois, o conflito interior que ele demonstra aí entre os versos 15, 16 e 19. Só o verso 15 para a gente perceber isso já dá. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Aí então ele reafirma a identidade. Muitas vezes é o próprio pecado que define isso. No verso de número 17, verso 20, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Vem o dilema, verso de número 21, quando ele diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E aí, as duas forças do coração do cristão, verso 22 e 23, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Agora, sabe por quê? Que eu acredito que Paulo esteja falando da nossa experiência presente, do dia a dia, do cristão verdadeiro, por causa dos versos 24 e verso 25. Eu quero terminar aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Estes dois últimos versos deste capítulo são dois gritos, na verdade, do coração do cristão, que entendendo que na luta diária contra o pecado
É algo tão terrível. Paulo usa algumas expressões entre esses versos 14 até verso 23 do pecado como sendo uma força tão capciosa, tão engenhosa, que usa as coisas mais baixas, mais terríveis para destruir a vida do crente. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará dessa corrupção? É o mesmo do corpo, desta morte, dessa corrupção que não está propriamente na carne, no corpo humano, mas que atua através do corpo, naquilo que Paulo chama de carne, a natureza pecaminosa. Quem me livrará do corpo desta morte? É provável que o apóstolo Paulo esteja usando uma figura antiga, que era uma imagem de punição que os bárbaros, os etruscos usavam na lei deles, que era mais ou menos o seguinte: quando alguém era descoberto por ter matado uma outra pessoa, eles pegavam então, naquelas tribos bárbaras, pegavam o corpo daquele morto e amarrava às costas. Essa era a punição, às costas de quem matou, e aquele cadáver ia apodrecendo nas costas do outro, até os bichos, os vermes entrarem no próprio corpo. Essa é a imagem que provavelmente Paulo talvez esteja evocando, para falar exatamente da hediondez, da malignidade, da podridão do pecado que habita muitas vezes nas nossas vidas, e nós toleramos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sendo o pecado algo tão terrível, tão maligno, ele é tão maligno que muitas vezes ele entra na mente das pessoas, dos cristãos, e torna algo doce, algo tão amargo, tão terrível, que distancia tanto de Deus, e as pessoas amam, gostam, sentem prazer numa vida de pecado. Tão maligno ele é. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem é? A resposta está no verso 25: graças, outro grito de glória, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, irmãos, o que um autor evangélico tem nos lembrado é que nós precisamos do evangelho todos os dias. O evangelho para a vida real. O evangelho não é algo que a gente aceitou na nossa conversão e a gente esqueceu, não precisa mais. Agora a luta é eu, a lei de Deus e o pecado. Muitas vezes os cristãos, essa tem sido a grande derrota, a desgraça da vida cristã, de muitos cristãos. É porque às vezes erroneamente vem o seguinte: Deus me salvou, foi um presente, agora Deus disse, é com você, lute. Agora é com você, é sua responsabilidade, sozinho, agora você deve lutar sozinho contra o pecado. Não é assim. Quem vive uma vida desse jeito vai fracassar. Quem tem essa compreensão legalista ou antinomiana vai cair no pecado e não vai sair dele. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não cremos no evangelho e agora não temos mais necessidade do evangelho. Não. Nós cremos no evangelho que nos salvou dos nossos pecados. Aceitamos que a cruz de Cristo
é o perdão para os nossos pecados, que uma nova natureza foi implantada em nós pelo Espírito de Deus, mas que o que enche, o que revigora dia após dia, essa natureza, este novo homem, é o Evangelho. É o Evangelho. Nós devemos buscá-lo todos os dias. É por isso que nos nossos cultos, irmãos, que deve ser um modelo para o dia a dia, nós confessamos os nossos pecados. Porque é quando nós nos confrontamos com os nossos pecados diante de Deus, é que nós tomamos consciência. Quando a gente reflete sobre os nossos pecados, é que a gente toma consciência de fato, o pecado é algo hediondo, terrível, que eu preciso deixá-lo. É o corpo desta morte que está produzindo corrupção dentro de mim. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. É verdade, Deus nos dá, existe a minha responsabilidade, Deus me dá meios. Eu não devo simplesmente ficar parado esperando que Deus venha do céu um anjo e jogue alguma coisa dentro de mim, absolutamente. Não somos fatalistas. Nós acreditamos que a graça de Deus vem a nós pelos meios que Ele mesmo ordenou. Por exemplo, isso aqui é um meio de graça, o culto cristão. Por que Deus estabeleceu cultos todo domingo e na igreja primitiva todos os dias estavam reunidos ouvindo a palavra de Deus? Porque é o meio através do qual a graça de Deus vem ao meu coração, me transforma. Lembra do crente do Antigo Testamento? Ele ia no máximo 4 vezes na igreja, né? As festas principais. A gente esqueceu disso. A gente quer voltar ao Antigo Testamento. Tem crente que não gosta de igreja. Porque não é crente, obviamente, né? Porque crente gosta de igreja. Não é isso que Paulo diz? Ele tem prazer na lei de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai, nós vivemos um conflito presente muito grande. Nossa luta contra o pecado é enorme, é latente, todos os dias, a todos os momentos. Ajuda-nos, ó Deus, por sua graça, utilizando os meios que o Senhor ordenou, a vencer, a buscar os meios, a força que o Senhor nos dá, para que nós vençamos o pecado que tenazmente nos assedia, o corpo desta morte que insiste em habitar em nós. Ó Deus, dá esta compreensão ao teu povo, é o que pedimos em nome de Jesus, amém.